A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Num posto de luz, fraternidade e amor, o que se deve fazer? Velar sempre para as consistências benignas se multiplicarem cada vez mais a todos que contemplam o que devem contemplar. A preguiça, a avareza, o desânimo, isto são para as pessoas que não têm em mãos o que eu vos dou. Nunca se deve contemplar o mal e se basear nele, porque quanto mais a pessoa contempla o mal e nele se baseia, mais mal fica, mais se preocupa, mais se desanima, mais vive de tristezas e descontentamentos. Portanto, o vivente que tem a planta de salvação nas mãos, o que deve fazer? Contemplar, amar, para melhorar sempre. Quem planta, quem procura a planta da salvação é porque quer se salvar. Quem contempla é porque quer ser contemplado, ser servido, e o será além do que precisa. Portanto, o tempo que o vivente leva a contemplar o mal, a pensar nisto, naquilo ou naquilo outro, preocupado com isto ou com aquilo, com tudo que só amola, aborrece e desespera, deve contemplar o que há de mais útil, o que dá alegria, ânimo, engrandece o íntimo e fortalece em todos os pontos de vista. Deve contemplar a escrituração. Mas o mal de muitos é preocupar-se com o mal, quando tem a tranquilidade em mãos, que é a escrituração. Inúmeras vezes tenho repetido, leiam quanto mais vezes melhor, para poderem se livrar de todas as contravenções a que estão sujeitos por dependerem dos seres materiais, da matéria, do mal. Então, para formarem o vocabulário, constituíram um ser material que, dividido em prenossílabas, fica matéria ou material. E por a vocação da vida do mal ser territorial ou terrial, são subjugados pelo mal, pelos seres adorados por vós, adornados e lapidados, invocados por esse ser do domínio do mal. Dominados pelo mal e não dominando o mal, são tragados pelo mal. Por isso, repito, leiam para ficarem curados de todas essas torpezas atordoantes. E vós, não. Volta e meia ficam atordoados porque são maus, porque por quererem somente o mal. Sim, porque eu coloco o bem em vossas mãos e digo, leiam. E por que não leem? Por que não obedecem? Porque não querem o bem, querem o mal. E por quererem o mal, é que se preocupam mais com ele do que com o bem. E por isso ficam atordoados por tudo, aborrecidos por tudo, desconfiados por tudo, e zangados por coisa nenhuma. Enfim, uma série de descontentamentos, de desânimos, e o vivente a dizer que está mesmo empurrado, vivendo com a cabeça cheia, que já não aguenta mais. Tudo isso por quê? Por serem seres nocivos a si mesmos. E aos nocivos, assim acontece, porque são nocivos, por quererem ser. Porque, para estarem livres disto tudo, está aí em mãos o vosso equilíbrio, que é o conhecimento que eu vos dou das coisas como são. Mando ler inúmeras vezes e onde está a ordem cumprida. Eu digo, leiam, e vossas consciências já dizem outras coisas muito diferentes, como quem não tem tempo para cuidar do bem de si mesmos, mas tem tempo para cuidar do mal, e quem cuida do mal sofre, porque só pensa em tudo que é de mal. E quanto mais pensa no mal, mais mal vai ficando, mais longe vai ficando do bem.
Doutor Carlos, só ler e reler?
O Racional Superior, na sua obra Os Livros Universo em Desencanto, ele textualmente deixa claro que não falta nada. Está tudo pronto, está tudo em nós mesmos. A nova fase da natureza, a fase racional do terceiro milênio, é a energia racional comandando a natureza. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Então, mudou a fase de animal racional para aparelho racional. Todos são aparelhos racionais, mas precisam se ligar à energia racional. Então, a resposta é que, para se ligar, a pessoa tem que ler, reler. É um treino de atenção, tecnicamente é uma meditação através do intelecto, e a pessoa tem que sentir a energia racional na linha, o sentido direto do que está lendo, prestando toda a sua atenção, por isso é um treino de atenção, e sentir o sentido psicológico das entrelinhas. E aí vai se esclarecer, ter para si o saber e poder esclarecer aos demais. Não é simplesmente a pessoa se imunizar, ela tem que ajudar o Salvador a salvar todos. Salvação, sempre esclarecendo, que é a ligação, o retorno da humanidade ao seu mundo de origem. Então tem que sentir a energia racional, aí a pessoa vai ficar sempre cada vez mais positiva, mais consciente. Por isso que ele diz que vai contemplar o bem.
Doutor Carlos, muita gente quer ser salva, mas não faz por onde se salvar, né? O Salvador quer salvar, mas a pessoa não faz por onde, não quer saber. Então acha que vai ser salva sem precisar de nada, né? Mas precisa ler e reler, porque tem que desenvolver o raciocínio, né? Para ser salva.
Isso mesmo. O que nós estamos fazendo aqui? Um dever cívico e humano de divulgar esse conhecimento de salvação eterna que está nos livros Universo em Desencanto, que é a cultura racional, né? Então, ler, estudar a cultura racional, divulgar, colaborar com amor e carinho com a fase racional, isso tudo faz parte do desenvolvimento do raciocínio, né? São coisas que são ligadas à energia racional, tem a assistência dos nossos irmãos racionais, puros, limpos e perfeitos, que ficaram no primeiro mundo, né? No mundo de origem, no mundo racional, que deu consequência a esse segundo mundo de energias elétricas e magnéticas. Então, são ligações diversas formas de estar ligado na mesma energia racional. É esse que faz o desenvolvimento, que faz o posto de luz, fraternidade e amor, né? E contemplação, só para concluir aqui, é uma coisa bem franciscana, que é do nosso patrono Francisco de Assis, né? Contemplativo.
Obrigado, doutor Carlos. Porfírio, quer acrescentar mais alguma coisa também?
A questão fundamental que a gente vê nesta mensagem do Racional Superior é com relação ao comportamento das pessoas, que ele nos recomenda a leitura, para que através desta leitura a pessoa se imunize. Quer dizer, o objetivo da leitura do livro Universo em Desencanto é a imunização. E ele nos chama a atenção que nós estamos sujeitos a uma série de contravenções, né? Contraversões da nossa vida da matéria, porque nós dependemos de ganhar a sobrevivência, nós dependemos de um bom relacionamento com os nossos amigos, com a nossa família, e nem todos pensam da mesma forma. O problema é que cada um pensa de uma forma diferente. Então começa a criar até conflitos, às vezes porque um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. E a recomendação que o Racional Superior nos dá é para que, se eu quero me imunizar e busco a salvação, que é esta mudança de energia que a gente contempla na leitura do livro, o comportamento é o que ele recomenda, e não aquele que outros vêm me sugerir que deveria ser assim. O fundamental desta mensagem do Racional Superior é que ele afirma e reafirma que, se eu quero aquilo que eu busco na leitura do livro, eu só vou conseguir na leitura do livro e não na casa do vizinho.
Porfírio, inclusive aqui a leitura traz o equilíbrio e a imunização. Então, é o que você está dizendo. O livro, a leitura, traz o equilíbrio e a imunização. Então, não se deve ir atrás de o que um diz, o que o outro diz, isso faz confusão na cabeça. do leitor iniciante, por exemplo?
Esse é um ponto muito importante que a gente precisa esclarecer e até advertir neste sentido, daqueles que querem realmente buscar algo de sério, que é o caso do posto de luz, ele deva basear o seu parecer, mesmo que ele seja primário ou ainda não tenha uma orientação muito grande, mas ele tem que basear sempre o seu parecer pessoal naquilo que ele adquiriu na leitura, e não naquilo que ele pretende adquirir do que os outros vão falar. Porque o que os outros vão falar já passou por um pensador. Eu estou pensando. Então, se eu for ditar um comportamento para as pessoas, ah, faça isso, faça aquilo, que não esteja de acordo com o que a pessoa está lendo no livro, ela não deva seguir. Não faz nenhum sentido. As pessoas, ah, mas é porque aquele ali, ele está com 70 anos que ele está lendo o livro, e ele me disse que eu tinha que fazer isto. A pessoa mal começou com uma semana ou duas de leitura, e já o sujeito que está lá há 70 anos, que não tem ninguém lendo mais de 70 anos, né? Mas é só para a gente não acusar ninguém nesse sentido. E a pessoa que está mais antiga, que dizem, né? Já sugere, e a pessoa vai dar crédito ao que aquela pessoa falou e não ao que ele entendeu na leitura do livro. Aí é onde se enquadra muito bem essa mensagem e que a gente pede que as pessoas que são estudantes, principalmente aqueles que são estudantes, que devam buscar esta lição quando alguma dúvida lhe aflorar com relação ao procedimento na divulgação mesmo da cultura racional e essas coisas todas. Então, cada um deva agir, se comportar de acordo com aquilo que ele entende na leitura do livro. Mesmo que ele não esteja entendendo o que o mais antigo já entendeu, ele deva seguir a sua intuição.
Porfírio, por favor, aproveitando aí o gancho que o J está me dando, então você quer dizer que se a pessoa lendo o livro, ele vai encontrar a resposta para aquelas dúvidas que ele está tendo. É isso, ele vai ter as soluções só na persistência da leitura?
Perfeitamente. Pode não conseguir naquela hora que está lendo, mas com o hábito, com a aquisição da
persistência na leitura, né?
O posto de luz, porque o posto de luz está no entendimento que você tem da leitura. Através do entendimento que você tem da leitura, aí você consegue ajuizar aquilo que lhe chega do que os outros falam. Aí é que a coisa funciona, mas tem que funcionar de acordo com a sua intuição, do que você está no livro. Ou seja, não vai atrás de conversa fiada dos outros que já leram, porque eles leram, e se tivessem entendido, estariam em consonância com o que você também está lendo. Que se ainda não entendeu, vai ter que entender. E o outro que já leu também vai entender.
Porfírio, o livro é o professor, não tem ninguém para ensinar cultura racional.
Eu, mais do que ninguém, para dizer isto, somos professores do conhecimento artificial, mas da cultura racional nós somos estudantes e não queremos ditar regras de comportamento. Isso é muito importante, porque o professor ele não é um condutor, ele é um educador. Confere, professora Nádia.
Um livro intitulado Universo em Desencanto, cujas mensagens têm o poder de ligar o homem ao seu mundo de origem, desenvolver o raciocínio e, consequentemente, proporcionar equilíbrio e bem-estar em todos os setores da vida, não há o que questionar, né? É uma obra muito importante, é um conhecimento importantíssimo, poderosíssimo. Quem tem uma obra dessa nas mãos é um privilegiado pela natureza, né? Porque tem a força mais poderosa do mundo nas mãos, não precisa procurar outra coisa. O livro responde tudo, todas as questões, todas as dúvidas relacionadas ao conhecimento, o livro responde. Então é a pessoa pegar o livro, ler, conforme o Porfírio falou agora há pouco, se tiver alguma dúvida, além do livro, conversar com os estudantes mais antigos, porque os mais experientes têm um entendimento maior pelo fato de ter se dedicado mais, mas o importante, a base de tudo, todas as informações estão no livro. É pegar o livro e ler, porque é uma obra maravilhosa, né, e tem tudo para informar ao estudante.
O professor Nádia, mais incisivamente ainda, na questão do comportamento. nós não temos o direito de ditar o comportamento de quem quer que seja, a não ser na recomendação máxima que está em consonância com o conhecimento racional, que é levar a pessoa a ler o livro. O nosso trabalho aqui, falando, né, Oswaldo? Nosso trabalho é de esclarecimento, estimulando as pessoas a lerem o livro, porque nós entendemos que ao ler o livro, nós vamos nos equilibrar e passar para o mundo aquilo que nós temos de melhor na cultura racional, que é a paz e o equilíbrio. Portanto, qualquer que seja a recomendação contrária àquilo que a pessoa está tendo na leitura, quer dizer, o esclarecimento pessoal que ela está recebendo, por isso é que o entendimento é individual, qualquer contrariedade nesse sentido, a pessoa deva não seguir. O navegante de pulso firme é para orientar o desaprumado. Agora, se o navegante, que a pessoa acha que está de pulso firme, já está desaprumado, aí ele vai ficar desaprumado também.
Com certeza. É ler, mentalizar o mundo racional. Se estiver passando por qualquer problema, por qualquer adversidade, que isso é comum na vida de todos nós, ler e aguardar. A resposta virá. Ter paciência, porque o ser humano é apressado também, né? Ele quer respostas para tudo, às vezes na hora, principalmente quando está passando por um momento difícil. Mas o livro Racional Superior, nas suas mensagens, tem resposta para tudo. É só ler, aguardar, que a resposta vem.
É isso aí. Quem tem um livro Universo e Desencanto tem um tesouro e deve preservá-lo, ler e reler, quanto mais vezes melhor. E um aconselhamento que a gente, mas dentro do esquema, praticar e divulgar. Isso nós fazemos aqui, uma divulgação. Não queremos fazer a cabeça de ninguém, nem orientar ninguém, nem dizer como tem que ser. Mas dentro do livro diz: ler, ler, reler e divulgar. Então nós estamos aqui para esclarecer sobre a cultura racional.
O conhecimento racional tem uma origem divina, né? É a cultura do verdadeiro Deus. E quando nós estamos fazendo a leitura do livro, conforme você abriu aqui o programa de hoje, nós estamos lendo como se fôssemos ele. Ou seja, o livro é feito de uma tal forma que o raciocínio superior dita a mensagem e nós lemos a mensagem como se fôssemos ele, ou ele fosse nós. Aquele instante da leitura que a pessoa se sente dentro do livro, participante do livro, e o livro participante da pessoa. E esse é exatamente o processo do desenvolvimento cultural do raciocínio. Por isso, quando a gente faz a leitura do livro, a gente lê na primeira pessoa conforme foi escrito pelo racional superior.
E muitas vezes a gente sente até a presença, né? Parece que estamos frente a frente, ouvindo ele falar com a gente.
E por isso é sempre uma repetição que a gente faz para as pessoas que o fundamental da cultura racional, quer aprender, é na leitura do livro. Não tem que ir atrás da conversa de ninguém. Isto nós sempre recomendamos, nem de nós mesmos. Aquilo que nós falamos, desdobramos em pensamento, é uma forma atrativa de convidar as pessoas à leitura do livro. O processo da cultura racional, o processo de desenvolvimento, está íntima e diretamente ligado à leitura do livro. Exatamente por essas razões, ele está na primeira pessoa ou está na terceira pessoa, e você é que vai fazendo esse jogo na hora que está lendo. Então, conforme nós abrimos aqui o nosso programa, a leitura é feita como se fosse ele. Nós não somos ele, mas se desenvolver o raciocínio, seremos. Porque o racional e o raciocínio, o raciocínio e o racional é uma coisa só, e esse é o processo do desenvolvimento cultural.
Porfírio, mas a gente não tem só a impressão que ele está ali junto com a gente, ele está. Né? Não é só a impressão não, ele está mesmo.
É a confirmação de que a cultura racional é um conhecimento divino. E não tem nenhuma dúvida, nós não temos nenhuma dúvida a respeito disso. Né? Reconhecendo, evidentemente, que todas as formas do conhecimento que nós já adquirimos, elas foram extremamente úteis, necessárias, até chegar a este complemento racional, que é o desencanto. Ou seja, agora todos vão acertar com a solução do sofrimento e da morte. Vamos ouvir a nossa amiga Helena falando sobre o desencanto de todos, que é a solução do sofrimento do mundo.
Está aí o desencanto de todos, o desencanto do sofrimento e desencanto desse mundo, por conhecerem o outro mundo, o seu verdadeiro mundo, a planície racional, o mundo da origem do animal racional. Está aí a fase racional, a fase para conduzir todos ao seu verdadeiro mundo, a planície racional. E assim, tratem de ler, mas tratem mesmo de ler e reler para se imunizarem. Não percam mais tempo, que quanto mais tempo perder, mais aumenta o sofrimento de si mesmo. Chega de sofrer. Está aí a imunização racional em suas mãos. Embargue seu sofrimento com a persistência na leitura para se imunizarem o mais depressa possível. Essa vida de lama não tem valor nenhum. A vida da matéria, a vida das aparências, a vida das ilusões, a vida das traições de si mesmo. Chega de perder tempo. Trate de ler e reler consecutivamente para ficar senhor do conhecimento da imunização racional, para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem. Está aí a fórmula da salvação de todos. Está aí a fase racional no mundo, para todos entrarem por esta porta e voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. E assim, muitos vão receber um choque tremendo por conhecerem e verem que aí está na Terra o fim desse mundo, o fim dessas misérias todas, o fim dessa lama, o fim dessas monstruosidades, o fim dessas injustiças, o fim de tudo de ruim. Muitos ficarão tão espantados que dirão: demorou, mas chegou o que ninguém esperava, mas chegou de uma forma tão natural. Leia o livro Universo em Desencanto.
Sempre quando eu termino o programa, eu recomendo: leia o livro Universo em Desencanto. Músicas falando, leia o livro. A gente no programa fala para ler o livro, e por que que você não lê? Está na hora de ler. Cultura Racional já está desde 1935. Você ouve falar em Cultura Racional há muito tempo. E tem muita gente até diz: ah, eu tenho esse livro em casa. E por que não leu? Por que não lê? Então, a recomendação do Racional Superior é: leia e releia, para poder desenvolver o raciocínio. E desenvolvendo o raciocínio, volta para o mundo racional.
E esse é o terceiro conhecimento, né, Oswaldo? Que é a complementação de outros conhecimentos anteriores. Ele mesmo escreve no livro. E aí, na medida que nós vamos lendo as mensagens, nós vamos então começando a concatenar toda a história da humanidade pregressa e até já começando a implementar uma história futura, que é o verdadeiro destino que a humanidade está hoje tomando ciência. Então, hoje a Cultura Racional ela faz o fechamento conclusivo, concatenando tudo que já aconteceu, que muita coisa ficou misteriosa, sem explicação, sem isso, sem aquilo. E a Cultura Racional, as mensagens do livro Universo em Desencanto, vem fazer com que cada pessoa, de acordo com seu grau de instrução, na leitura do livro, consiga concatenar isso tudo. E como é um livro de origem divina, um conhecimento de origem divina, cada um que está lendo será tratado
da forma que está adequada. O livro vai tratar aquela pessoa da forma adequada à pessoa, né? Porque uma pessoa que lê o livro de uma forma, o outro lê de outra forma. Mas são as formas diferentes de leitura, mas são adequadas ao indivíduo. Justamente caracterizando a coisa máxima que muita gente fica preocupada. Vocês são dessa seita, ainda tem gente que acha que é uma seita. Não. E aí está, nesta argumentação, nem doutrina é. A cultura racional nem sequer é doutrina, porque cada indivíduo é tratado de uma forma diferente na leitura do livro. Veja bem, estamos falando do conhecimento racional, não do comportamento dos estudantes, que todos nós estudantes, enquanto estudantes, ainda estamos sob efeito, aquele mortal, né, ainda condenados ao pensamento e à imaginação, pois a nossa formação material ainda está nessa coisa agarrada, né, daquilo que nós fomos doutrinados, aí sim, doutrinados filosoficamente, doutrinados cientificamente, doutrinados de todos os níveis, porque, na verdade, de verdade, ninguém conhecia nada. O conhecimento não fechava. Tudo era uma questão de superstição, era possível, era não era. Existiam verdades? Sim, muitas verdades, mas nada concatenava. Tinha os que acreditavam em Deus e tinha os que achavam que Deus nunca existiu. E cada um procedendo da sua forma de pensar e imaginar. Mas chegou algo muito bonito na Terra, que é o conhecimento racional. E temos uma música que fala disso. É um verdadeiro brilhante, não é, Osvaldo?
E a música que nós vamos ouvir é O Brilhante com Rosa.
Hoje eu vivo feliz, porque me encontrei. Chorei muitas vezes, ai, como eu lapidei. Hoje eu sinto que estou ligado à tua essência. Uma força maior nos dirige, nos orienta, ensina o caminho. É hora, é a fase. Vamos, gente, desenvolver o brilhante, este brilhante que é o raciocínio. Forças que nos ajudam, Mamãe Natureza e a energia, a cultura natureza e a energia.
está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música O Brilhante com Rosa.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto, aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então também encontra na internet, na página oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá nessa página livrarias na sua cidade e bibliotecas e como fazer o pedido de livros também.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993477255. 21 993477255. Deixe a sua mensagem para o nosso programa.
O Universo em Desencanto é um conhecimento universal. E isto quer dizer que é em todos os sentidos e em todas as grandezas. O título é muito abrangente. O nome, Universo em Desencanto, não é só apenas o nosso mundinho aqui, que nós estamos aqui no fundo de um buraco, das profundezas de, como dizem por aí, galáxias, mas nem são galáxias assim desse jeito. Mas existe muita, muita, muita coisa muito maior e muito mais limpa acima do Sol do que nós podemos imaginar. E abaixo do Sol já tem tanta coisa que a gente não conhece, não é mesmo? Mas o Universo em Desencanto é a união de todos os mundos que partem de um princípio só, né? E é muito importante a gente conhecer tudo isso e muito mais. E quem vai nos explicando mais ou menos isso, mas com muita simplicidade, é a Beth, né? Falando sobre o conhecimento que está no Universo em Desencanto. A qualidade do conhecimento.
O conhecimento. No livro Universo em Desencanto, o racional superior deixa bem claro. É sobre conhecimento. Aí, nós, estudantes, divulgamos e procuramos aprender sobre o tão falado se conhecer. Mas, lendo com atenção, já pelo nome dessa obra, o conhecimento não é só sobre o conhecer apenas a nós mesmos, de nossa origem, etc. Também não se resume a conhecer o que aconteceu, como viemos parar aqui, como voltaremos, como se formou a Terra. É importantíssimo conhecermos tudo sobre isso. Mas não é Terra ou humanos em desencanto, é universo em desencanto. Então, há que buscarmos no livro sobre o que é esse universo. Afinal, ele nos deixou também as explicações sobre o universo, sobre as tantas paragens que nele é citado, e também sobre as diferenças dos seres. É um universo esplêndido e nós sabemos ainda tão pouco sobre ele. Mas o que sabemos é que em muitos lugares, e estamos falando agora apenas abaixo do Sol, que existem os visíveis, os invisíveis, todos com suas diferenças e que são encantados e também estão desencantando. Somos apenas uma pequena parte desse universo. E também nos diz o racional superior que desencanto é uma separação. Ou seja, cada um no seu canto. E isso vale para todo o universo que nós nem conseguimos dimensionar. Portanto, o que temos que conhecer além de nós mesmos, de nós, essa ligação que houve do ser puro, limpo e perfeito com a matéria. Estamos falando sobre matéria personalidade. A essência, a energia pura, individualidade. E há que haver a separação do que um dia foi a ligação. O corpo de matéria no seu canto, o corpo de energia pura no seu canto. Assim, a divisão de tão falados dois mundos, a solução dos dois mundos, não apenas de um mundo, não apenas do ser puro que volta à sua origem, mas a matéria também voltará à sua origem. E com a divisão se fará também a união do corpo de matéria no mundo da matéria, a união do corpo de energia pura no mundo dos puros, limpos e perfeitos. Portanto, vamos nos atentar para também o que existe além do nosso campo de visão. Vamos aprimorar o conhecimento fantástico de cosmologia, que é a obra Universo em Desencanto. O livro nos explica detalhadamente, mas só com atenção e querendo muito é que realmente vamos aprender sobre tudo o que o racional superior nos ensina. Leia com muito amor o livro Universo em Desencanto. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
É isso, né, Alfonso? O conhecimento, sempre o conhecimento, que é o mais importante, sempre buscamos o conhecimento. E quem se recusa a buscar é um atrasado, porque se recusou ao conhecimento. Porque somente através dele é que a humanidade pode encontrar a sua verdadeira libertação. Não é mesmo? É aquele João, né? 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Querendo dizer, libertará desta vida de encantados.
A vida de matéria, se livrar da vida de matéria. Porfírio, a gente fala, leia o livro Universo em Desencanto. Mas a gente deveria falar sempre, leia e releia. Porque é um estudo, uma cultura para ser estudada. Então, não é só ler uma vez e acabou. Não, você vai ler e reler. Vai estudar o livro Universo em Campo e ler com atenção para sentir o que está nas entrelinhas. Porque se ler só passando os olhos ou fazer leitura dinâmica, não adianta. Tem que ler e sentir, no fundo, o conhecimento. Sentir as palavras do racional superior. As letras do livro são energia transformadas em letras. Então você captar aquela energia. Então por isso precisa ler e reler, para cada vez mais ficar carregado da energia racional, que é uma energia pura, limpa e perfeita.
E um conhecimento que tem um dono, exatamente o dono do mundo. E o dono do mundo dá a cada um o que cada um merece, que é a justiça divina para todos aqueles que não souberam obedecer ao Pai Eterno. Porque a grande compreensão que nós temos com o universo em desencanto, hoje, que é a fase do terceiro milênio, é saber que toda a humanidade que aqui está sofrendo não está sendo injustiçada em nada. Cada um recebe aquilo que fez por onde merecer. Então, quando a pessoa se acha, não sou merecedor de tanta injustiça, e se ai coitado e etc., mas está aqui nesse mundo por causa de quê? Quem foi que colocou você aqui neste mundo? Foi Deus ou foi o seu gosto e a sua vontade? Essa é a pergunta que a cultura racional, quando começa o quem és tu, isso nós vamos ver no próximo programa, também falar bastante sobre isso, é quem que colocou nós aqui neste mundo, né? Como dizem, é aquela coisa de que Deus nos colocou no mundo para pagar pecados e coisa e tal. Não, ele não nos colocou aqui. Ao contrário, ele sempre nos orientou para que não viéssemos para cá. Então a humanidade que está aqui é uma humanidade que desobedeceu e desobedeceu muitas vezes. Não foi uma vez só não. Ficou teimando com a força divina e por isso é que estamos aqui passando pelo pedaço que estamos passando. Então, essa é a grande questão que o conhecimento racional prova a sua autenticidade e a sua origem, porque é uma coisa séria, com razões, base, lógica, provas e comprovações, e não é uma sugestão de anestésica que as pessoas às vezes se acham merecedoras, ou necessitando, né? As pessoas necessitam às vezes de um anestésico. Não temos nada contra os anestésicos, mas são anestésicos, não é mesmo? Tem gente que adora tomar um anestésico para acabar com a dor, pensando que acaba com a dor. Acaba com a sensação da dor, mas não a dor. A dor continua, e às vezes até mais grave, porque a causa da dor continua. E a ignorância de si mesma é a maior causa do sofrimento de todos. Por quê? A hora que nós soubermos que a justiça divina não falha, mas qual é a justiça divina? É a que você idealizou ou é a que é realmente? E você é o réu? Eu sou o réu? Todos nós que estamos aqui nesse mundo somos réus. Então vamos ouvir agora aqui como que a justiça divina não falha com a Bernadette Catarcione.
A justiça divina não falha. Quando há necessidade e precisão da intervenção da justiça divina, em todos os casos que é preciso e necessário, sempre está presente. Porque o mundo, o segundo mundo, tem dono. E por isso, o segundo mundo não é de ninguém. E por isso, aí estão com vida provisória e passageira, porque ninguém é dono de si mesmo, nem de ninguém, nem desse nada que não sabiam porquê dele. E o dono desse segundo mundo está atento a tudo que se passa por todos os lados, por todos os cantos. Mas muitos pensam que são donos do que não sabem, ou porque existe vendo que não são donos nem de si mesmo, nem de coisa nenhuma. E por isso, viviam aí, foram feitos assim, e ninguém nunca soube quem fez todos assim, e por que foram feitos assim, para ver que o mundo, esse segundo mundo, tem seu dono, e o dono do segundo mundo é do primeiro mundo, porque esse segundo mundo foi feito da transformação da planície, e por ser feito de uma transformação, é que tudo é feito de transformações, é a causa de tudo se transformar. Antes de haver a transformação, era uma planície racional, pura, limpa e perfeita, que estava sendo preparada para entrar em progresso do primeiro mundo, para ver que o dono do segundo mundo é o primeiro mundo, onde está o dono desse segundo mundo. E o dono dá conta de tudo e dá a cada um o que merece, o que faz por onde merecer, para ver que a justiça divina existe, é do primeiro mundo, porque no segundo mundo é como estão vendo, a bicharada uns contra os outros, destruindo uns aos outros, um brigueiro infernal, um desentendimento por viverem sem se conhecer. Por isso, são assim, rudes, atrasados, emprudecidos e ferozes. E por serem ferozes, vivem destruindo uns aos outros, sem mais nem menos, e atacando uns aos outros, sem mais nem menos, implicando uns com os outros, sem mais sem menos, porque o segundo mundo é o mundo das confusões. É o mundo das aventuras, é o mundo da ganância sem limites, é o mundo do despeito, da inveja, da ambição, é o mundo conturbado em ruínas. Por isso, o brigueiro é noite e dia, uns contra os outros, e os ferozes destruindo uns aos outros, por o segundo mundo ser um mundo degenerado, deformado, poluído e enfraquecido, e por ser enfraquecido, cheio de misérias, o mundo das aparências, dos sofredores imortais. Mas o dono desse segundo mundo está no primeiro mundo, e a justiça divina não falha quando é preciso e necessário. O dono desse segundo mundo está vendo tudo, ao par de tudo, e vendo o procedimento de todos, os incorretos e os corretos. E quem planta ventos, colhe tempestades. Quem planta flores, colhe flores. Cada qual colhe o que planta. Quem planta o bem, só pode colher o bem. E quem planta o mal, só pode colher o mal. Porque esse segundo mundo tem dono, e o dono está no primeiro mundo, observando os passos de todos, a vida de todos desse segundo mundo. Mas a bicharada é assim mesmo, uns contra os outros, destruindo uns aos outros, por despeito, por inveja. E essa sempre foi a vida da bicharada. Por isso, aí estão na categoria rude, de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional, para ver que quem vive no meio dos bichos, bichos são ferozes, e por serem ferozes, vivem uns contra os outros, num brigueiro infernal, destruindo uns aos outros. Mas a justiça divina está presente a todos os momentos precisos e necessários. Essa é a vida do segundo mundo, todos confusos consigo mesmos e com tudo. A vida da bicharada é como estão vendo. Aparentemente, vale tudo e verdadeiramente não vale nada, porque tudo se acaba. Acaba o bom, acaba o ruim, acaba o mal, tudo se acaba e tudo chega o seu dia, porque a justiça divina está presente a tudo. E a cultura racional é a cultura da justiça divina, é a cultura do primeiro mundo, é a cultura do mundo racional. E a cultura racional é para a salvação de todos, dos bons e dos maus, por ser uma cultura para a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio.
Cultura racional é para todos, é para o universo. Então é uma cultura universal, é para o universo todo. O mundo todo vai ler. Todos, os bons e os maus. Porque todo mundo tem direito à salvação. Ao perdão e à salvação. Então, todos podem voltar para o mundo racional. Ah, eu não mereço. Merece. Só fazer por onde? Ler e reler. E adquirir, como eu já falei antes, a energia racional para se preparar, desenvolver o raciocínio e voltar para o mundo racional. Então, se é mal, volta, e se é bom, também volta. Só fazer por onde?
Porque a origem é uma só. Né? A origem é uma só. Todos vêm de um ponto único, que é o que a gente fica sabendo na cultura racional. Éramos puros, limpos e perfeitos.
Não, e saiu do mundo racional, tem que voltar para o mundo racional. Porque tudo isso aqui vai voltar para o que era antes. Então, saiu do mundo racional, volta para o mundo racional. Por fim, a gente estava falando aqui antes também, da Bernadette falar, que cada um tem o que merece. Então, muita gente fala assim, ele sofre tanto. Mas tem um motivo daquela pessoa sofrer tanto. Outros já não sofrem tanto. Porque cada um faz por onde merecer e cada um tem o que merece. A natureza dá a cada um. Então, não tem que ficar com pena de ninguém porque cada um está no lugar certo. A natureza sabe o que faz.
E não é para sofrer resignado, porque a filosofia, as doutrinas, anestésicos que nós tivemos que tomar na fase do encanto, dizia, sofra resignado, porque tudo vai dar certo e coisa e tal. Ficou naquele encantamento das pessoas achar que a coisa vai se resolver até como se fosse um milagre. E a cultura racional não tem milagre nesse aspecto. É, não é difícil de compreender, porque às vezes parece até que é uma coisa muito forte, né? Mas então, se nós estamos aqui como criminosos, então Deus vai nos condenar? Não. Nós estamos aqui como criminosos para entender a nossa posição de sofrimento, que é o sofrimento que nós fizemos por onde merecer de nós mesmos. Mas não que Deus, o verdadeiro Deus, nos tenha condenado. Ele não nos condenou e nem nunca iria condenar. Essa é a grande diferença do conhecimento do encanto, do conhecimento dos anestésicos, compreender. Quer dizer, não tem anestésico, mas em compensação a realidade é supimpa. É a coisa mais linda do mundo, é a gente saber que Deus não condenou ninguém ao sofrimento.
E nem castiga ninguém, porque diz, ah, Deus castiga. Não, Deus é puro, limpo, perfeito, bom, vai castigar o filho? É, não.
Mas tem a justiça que deva ser respeitada. E a maior justiça que ele tem para nós é o amor dele. Então, o amor do verdadeiro Deus por toda a humanidade supera toda essa aparente rigidez, vamos dizer assim, que as pessoas às vezes ficam dizendo assim, ah, mas então a cultura racional não tem aqueles anestésicos, não tem fantasias, não tem ilusões, ah, não quero saber desse livro, porque esse livro é muito duro, fica falando coisas que eu não quero ouvir. Como esta que nós estamos aqui dizendo, poxa gente, nós estamos aqui nesse mundo por desobediência. Não porque Deus nos tenha condenado. Ele não condenou, nem nunca condenou ninguém, mas a justiça dele tem que ser respeitada. E nós desobedecemos. A humanidade desobedeceu, e não foi uma vez, nem duas, nem três, foi muitas vezes. E é por isso que nós estamos sofrendo. Não é que ele nos condenou ao sofrimento mais uma vez. É porque nós abusamos da liberdade que ele sempre nos deu e temos que usar a mesma liberdade agora para saber como obedecer, como nos ligarmos numa linha só. Porque se queremos voltar a ser habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, temos que seguir as ordens da pureza. O impuro não pode voltar, então tem que se purificar. Aí aquelas doutrinas todas acabam tendo o seu sentido também de purificação e funcionam e são necessárias, sim. Mas não que Deus nos tenha condenado a isso. A justiça divina não falha e é por isso que cada um tem que pagar aquilo que deve contra si e contra a natureza. E contra Deus ninguém pode ser, né? Porque vai ser contra Deus como? Não tem como.
E tem um tribunal para julgar. Então, se sofre porque foi julgado pelo tribunal, então esse aqui merece sofrer porque fez por onde mereceu o sofrimento. E tem outros que têm uma vida maravilhosa, nasce iluminado, né? Como diz, nasceu para a lua. Então já nasce com tudo, tudo fácil para ele, porque foi uma pessoa muito boa, já tem um mérito. E outras não têm esse mérito, então tem que pagar o que fez antes.
E com mérito ou sem mérito, todos acabam morrendo, porque nós procuramos ser inglorificados, conseguimos conquistar aquilo que nós não tínhamos na eternidade, quando éramos nós, assim, né? Para quem se conhece, claro, né? Quem não se conhece não pode nem entender isso de imediato. Éramos eternos e conquistamos o direito de morrer, imagine como se isso fosse uma coisa boa. E é por isso aí que de vez em quando a gente fica velho e morre, ainda bem, né? Para poder mudar o pensamento. Temos que mudar essa forma de nos conduzir perante Deus, perante a justiça divina, e o conhecimento dele está na Terra. É a cultura racional.
Por isso ficamos velhos e morremos. E hoje, 25 de setembro, tem uma pessoa ficando mais velha. É o Porfírio das Neves. Ficando mais velho hoje, completando mais um aniversário.
7-1.
Parabéns, 7-1. Olha, cuidado com ele, 7-1. Parabéns para você, por filho. Felicidades, tudo de bom. Continue seguindo na trilha racional.
Vamos lá trabalhando, que a linha racional é todos em harmonia, agradecendo antecipadamente a todos aqueles que dedicam felicidade e satisfação para nós aqui, que todos nós necessitamos uns dos outros. Muito obrigado por tudo e vamos em frente divulgando a cultura racional. Vamos aos abraços.
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
E abraçando a todos os nossos colaboradores, né? O Maurício Ana, Jardim Cachoeira, Cecília em Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira no Meia, o Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiduca, Cecília Negrini, Alvin Quimas em Sorocaba, a Sandra e Antônio Jacques em Cachoeira de Macacu. E um abraço especial para a nossa amiga e ilustre colaboradora Fernanda Samadi, de Curitiba, Paraná. E também um abraço a todos os colaboradores do programa Terceiro Milênio, que hoje aqui desfilaram, né, o Dr. Carlos Raso, o Léo Lima, Sônia, Regina, Bernadette Catarcione, professor Horta, Dr. Luiz Cláudio, professora Nádia, Edivaldo, Heleda de Oliveira, Paulo Loreto e todos aqueles que estão sempre disponíveis a colaborar com o programa Terceiro Milênio e também prestigiando a nossa audiência, que é uma audiência de divulgação cultural, e sempre agradecendo a essa audiência que serve para fazer mais propaganda com outros, né? Então, lá em Sorocaba, Mirão, né, e a Cecília Negrini, né, a nossa amiga Pedra, o Alvin Quimes com a Alice, a Márcia, a Luísa, a Marlene Moraes, e o Valdemar e família lá em Araras também, em São Paulo, o João Carlos Santos e Priscila Leme, lá em Itapecerica da Serra, o Pedro e o Benedito de Pinhal, São Paulo, o Inês Cesário de Almeida, lá em Socorro, a terra da nossa amiga Regina, Sônia Regina, né? Um abraço também para a Mary de São Bernardo, lá em São Paulo, a Cida, na cidade de São Paulo, Nelson e Selma Redaelli, lá de Catanduva, a formosa família Santos, não podemos esquecer, a quase nonagenária professora Iracema, né, que é a mãe da água, ou a Beth, e a Beth, que é a mãe do Pingo d'Água, que é o Anderson, lá em Campinas. Também um abraço para a Almásia e para o Celso Veloso e toda a audiência lá de Campinas, que nós sabemos que tem muitos estudantes lá e também leitores e não leitores que nos contemplam com sua audiência. Um abraço para o Jefferson lá em Rio Claro também, a Gilce de Itacoaquecetuba, a Jéssica Loreto, é, filha do nosso amigo, colaborador Paulo Loreto, lá em São Paulo, a Marta Chuí, doutora Yasuyoshi, em Vilhena, Rondônia, Abraão de Minasu, lá em Goiás. Um abraço. A Sônia Pecorone, na Baixada Fluminense, aqui em Nova Iguaçu, e a Dona Carmelita, lá em Bangu.
Abraço, Dona Carmelita.
É o outro que falou, viu, Dona Carmelita?
É o outro que está falando.
Wilson Pantoja de Pilares, lá do Rio de Janeiro, Otávio de Jacarepaguá, aquele abraço. E o casal MM, Magno e Madalena, lá em Benfica também. Nosso amigo Santos e Vilma e o Álvaro, lá em São João de Meriti. Um abraço também para o Anderson, Pepe e o Luiz, lá em Niterói, Caravana da Baixada. O Wagner Ribeiro lá em Aperibé, o Ari, a Caravana Racional lá de Itaucara também, aquele abraço. O Sidney divulgando solitariamente em Campos dos Goytacazes, parabéns Sidney, vai aparecer muita e muita gente aí. Josélia de Santa Maria Madalena, terra da nossa eterna Dercy Gonçalves, né, que aliás tem um do prefeito eleito, que é o primo lá da nossa amiga Josélia, né? É, agora ele foi eleito para valer, é o prefeito de Madalena. E também um abraço para o Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas, lá em União, no Piauí. O Edilson e o Duda e o João Rosa em Castelo, no Piauí. Geralda de Juiz de Fora, a Iranisa de Brasília, o Sérgio e a Elizabeth lá em Curitiba, né? Os nossos cegos que enxergam longe. Luiz Miguel de Bian, Santa Catarina, o Andrei de Porto Alegre. E o Getúlio Amorim, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E o Márcio Momesso, também lá em Floripa, que é o autor da nossa música tema, a Roda Cósmica. E lá no exterior, João?
Temos o Altever Fernandes em Tustin, na Califórnia. Enivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel, em Nova York. Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo, em Miami, na Flórida. Edgar, em Chicago. Casimir Taylor, no Ohio. Derek, no Texas. Sandra Henderson, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claudio Oliveira, em New Milford. Vaneri Cut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, a Caravana de Lisboa com a Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto, também na Espanha, Magali em Nampula, em Moçambique, Ahmed no Cairo, no Egito, professor Folab Mohamed na Nigéria. Em Teresópolis temos Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knuck, Roberto Guzzo e Graça na Quinta da Barra. Estamos em cima da hora terminando. Um abraço para você. Obrigado pela sua atenção. Boa noite. Não perca tempo. Conheça o livro Universo em Desencanto. Tchau. Salve.
O final será o mesmo. E se eu não vou te dizer.